Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Pod Stories de Ribeirão e região. Estamos aqui com... O quê? Então, vamos estar falando hoje, o tema de hoje é sobre relacionamentos abusivos, como identificar. Vamos estar tirando algumas dúvidas sobre... O pessoal está na live aqui, está aqui no celular. E se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar. O Instagram é @podstories.
Qual que é o seu nome? Você já falou?
Eu sou o Juan.
Eu sou a Júlia Rodrigues.
Sou a Maria Fernanda.
Eu sou o Nadiel.
Então vamos lá, né?
Pessoal. Bom, pessoal, fica à vontade aí. Se tiver dúvida aí, qualquer coisa, pergunta pra gente aí que a gente vai estar respondendo, tá? E aguarde que vai ter uma presença ilustre aqui, hein? Sem spoiler, né, gente?
Se bem que lá no teu trabalho, geral, já sabe quem tá.
Como se o pessoal da nossa sala não, né, gente?
Vamos lá,
gente,
pessoal.
Siga o nosso Instagram.
Isso.
@podstories. E é isso.
Bom, então vamos lá. A gente vai começar falando sobre uma situação, né, de um relacionamento abusivo. Lembrando que os nomes que a gente vai falar aqui são totalmente fictícios. A gente não vai expor nada de verdade, mas a história, o contexto da história realmente aconteceu. Deixa eu virar para cá, porque tem uma pessoa que lê lábios. Bom, a moça chama aqui na história Mariana. Ela tem 22 anos, só que ela começou a namorar aos 15. E aí ela terminou esse relacionamento de 7 anos. E foi curtir a solteirice dela, era barzinho, balada, churrasco, enfim. E aí tudo que ela não aproveitou nesse período namorando, ela quis curtir tudo. E aí ela encontrou, nas baladas da vida, ela encontrou um moço e começou a ficar com ele. Depois de um mês, mais ou menos, ela ficou com ele de novo. E aí eles começaram a ficar e resolveram... ficar fixo um com o outro, mas não era namoro. Ela continuou saindo e tudo mais, pra você ver.
Já começou errado. Eu acho que já começou muito errado já.
Ficar fixo, gente.
Ficar
como
fixo,
assim?
Mas não namorar, né?
Mas tudo bem, vamos lá.
E aí, ela... Peraí que eu perdi a linha de
raciocínio. É aquela velha história, né? Você fica sério comigo, mas eu não fico sério com você.
Exatamente.
E tá tudo bem.
E tá tudo bem.
Seria... Não tá tudo
não,
bem,
não tá
gente.
Tudo bem.
Seria
não
aquele
tá
famoso, assim, namorar o crush.
Namorar o crush, exatamente. Não
tratar o crush como namorado, né?
E aí, depois de um tempo, eles começaram a namorar. Com 5 meses, se eu não me engano, saiu o apartamento dela. E aí, ele aproveitou a deixa, né? E foi morar junto com ela. Lembrando que o apartamento era dela, né? Mas enfim. E aí eles começaram a namorar juntos e com mais ou menos um ano eles oficializaram. Foi algo bem simples, não tiveram festas, ela sempre sonhou em ter festa, mas ele optou por ter somente o cartório com a família e tudo mais. E só a família, sim. E aí começou ele implicar com a roupa dela, Eu conheço essa pessoa, então a gente sempre teve o sonho de fazer publicidade e propaganda juntas. E ela é super comunicativa, até mais do que eu. E ela era totalmente comunicativa com todo mundo. Se ela sentasse aqui agora com a gente, ela ia pegar amizade com todo mundo. E isso acabou inibindo ela. A relação que eles tinham acabou inibindo ela. Então, ela foi se distanciando dos amigos... Foi mudando o estilo de vestir, porque ele reclamava dos decotes, dos shorts, de tudo. E ele sempre usou a psicologia, como que eu posso dizer? Me ajudem. Ele usava a psicologia reversa. Ele falava, ele falava assim para ela se pôr no lugar dele, se ela ia gostar de ver alguém paquerando ou afim dele.
Se ele estivesse usando um...
Sem camisa.
Sem camisa.
Sem camisa. Se ela ia gostar de ver a cena.
E provavelmente ele ficava sem camisa.
Com certeza. Certamente. E aí ela pegou aquilo pra ela e começou a acatar as coisas que ele falava. Meu Deus, é surreal, né? É muito surreal tudo isso.
Perdão, mas...
Como que eu falo? Me ajuda a procurar uma palavra. O pessoal manipulava.
Manipulado, exatamente.
É, ela, assim, é declarado.
Ele é manipulador, manipulador e ela é manipulável.
Mas já começou errado, né?
Muito errado.
Já começou errado. Ele já começou cortando ela.
Cortando
já, ela. Já tinha indícios do começo, né?
E sem contar que ela era muito vaidosa. Ela tinha um cabelão que batia na bunda. Hoje em dia, eu não sei como que ela está, porque já tem um tempo que a gente não se vê. Mas até a última vez que a gente se viu, o cabelo dela estava aqui no ombro. E ela amava ter cabelo grande.
Mas aí, será que ele implicou nesse caso?
As pessoas... Eu me distanciei dela. Ah, porque teve um certo momento que eu não conseguia mais ajudar ela, no sentido, tipo, amiga, procura um psicólogo, enfim. E eu me distanciei, porque essas coisas me irritavam. E aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém se põe a colher. Ninguém se mete a colher.
Que é bem triste, né? É. A gente que... ver de perto situações com pessoas queridas.
Sim.
É muito triste a gente não poder opinar, ou se opinar, a pessoa ignorar, ou até entende o que a gente está falando, pensa sobre isso, mas não tem a atitude de sair desse relacionamento.
Exatamente. E aí, ela parou de usar maquiagem, literalmente ela mudou tudo, o jeito dela. A gente perdeu o contato, hoje em dia a gente não se fala mais. É... Enfim. E o pessoal que ficou, que ainda tá no meio deles e que tá no meu meio, já me falou uma vez que ela chegou a tentar terminar com ele, só que voltaram e ele prometeu, jurou que ia mudar. Não sei se ele de fato mudou, que aí foi quando a gente perdeu o contato, não sei. Só sei que eu fico com dó de lembrar dessa história. Quando a gente trouxe essa história, resolveu trazer essa história pro podcast... Me bateu uma tristeza de, tipo, como será que ela tá? Por que ela se submeteu a isso? Como que as pessoas não conseguem dar um fim, lidar com isso, sabe? Eu não sei se eu conseguiria, tentando me pôr no lugar dela, não sei se eu conseguiria. Eu ia mandar ele ir pra...
É isso aí.
Exatamente.
Sai daqui.
Se bem que tem a dependência amorosa, né?
Emocional.
Ela se viu muito dependente emocionalmente.
Então, eu tive uma situação parecida com uma amiga minha. É assim, ela é bem próxima. Não sei se ela tá assistindo agora esse podcast. Se tiver, me desculpa. Mas eu não vou expor ela, o nome dela, mas eu vou usar alguns exemplos que aconteceram. É, no começo do namoro deles, ele chegou a trair ela. Ela aceitou. Ele prometeu que ia mudar, que ia melhorar. Mas... assim, pelos boatos, eu moro em cidade pequena, gente, então eu vou explicar. Em cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, a gente vai saber e a gente vai falar sobre isso.
Exatamente.
E, assim, algumas histórias que eu escuto sobre ele, ele não teve mudança alguma. Só que eu já tive algumas conversas com ela sobre isso. E o que eu sinto é que ela tem uma independência emocional dele, assim, gigantesca. Parece que sem ele... a vida dela não é a mesma. Não, não faz.
Será que ela, tipo assim, faz a vida dele como prioridade do que a própria vida dela?
Às vezes eu sinto isso.
Ela trabalha em função da vida dele.
Sim. Ele é sempre prioridade. O que ela faz? Ela faz conta no nome dela, por ele. Ela compra as coisas pensando nele. A roupa que ela vai usar, ela pensa, tipo, se ele vai gostar. Entendeu? Eu, assim, o que é bem confuso, porque eu tenho um relacionamento, assim... eu definiria o meu relacionamento como um relacionamento saudável. Talvez não seja, talvez não seja.
Vamos descobrir.
Será? Mas assim, eu pergunto sim pro meu namorado se ele achou alguma roupa legal, mas ele nunca teve a iniciativa de me proibir de usar alguma coisa. Pelo contrário, ele me dá a coragem de usar roupas que eu nunca pensei que eu usaria. Por exemplo, decote. Eu sempre tive o seio muito grande, então é uma coisa que me incomodava muito. Só que ele tá fazendo com que minha autoestima suba, sabe? Entendeu? Então ele me incentiva a usar algumas roupas que antes eu não gostava e agora eu tô amando.
Mais caras como assim, galera? Mais caras assim, hein, galera?
Sim, inclusive semana passada ele me deu um vestido de presente maravilhoso vermelho.
Oh, fofinho!
Como não sei.
Dele?
Fofinho.
Ah, complicado, gente.
Não sei quando eu vou usar, mas eu vou usar, gente. Eu vou postar foto.
De preferência, venha pra faculdade com ele.
Não tem como, é muito vermelho.
É muito. Ué, mas só...
E ele é super detalhado. Não tem como, gente.
Da, chama de vermelho da Gloria Groover? Quem é essa menina de vermelho?
Não, tem como, não tem como. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa que eu tô com vergonha?
É complicado isso, porque Eu já dependi amorosamente de uma pessoa. Eu fiquei dependente. Então, a migalha, qualquer migalha que essa pessoa disponibilizava pra mim, já era o suficiente. Então, tipo assim, toda vez que eu procurava essa pessoa, eu sempre recebia um não. Só que aí, quando eu desistia, eu falava, não, agora eu não vou mais procurar. Aí ele mandava mensagem. É literalmente aquele meme, oi sumido.
Oi sumido. Ai, que triste.
Mata tudo.
E aí teve um dia que eu fiquei muito mal mesmo, que foi quando eu vi ele com outra pessoa e aquilo me machucou muito. A nossa convidada, que vai entrar daqui a pouco, ela já presenciou alguns desabafos, relatos meus.
Então ela vai poder falar sobre isso. Vai te analisar, vai analisar, Júlia.
Vai analisar.
Gente, vai ter análise hoje.
Mas seria como aquele ditado, quem me quer, não me quer.
Não, é quem que é? Quer.
Quem me quer.
Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer.
É isso, gente.
Gente, eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessas na vida. Assim, a minha dúvida, como mulher sempre foi, será que isso acontece com os homens?
E aí,
porque nós mulheres, a gente é muito aberta, né, sobre isso. Então, a gente senta e conversa com uma estranha no ônibus. Sentei no ponto de ônibus, gente...
Sabe a vida inteira da pessoa.
Entendeu? Mas homem a gente não escuta falar muito sobre. Normalmente quando a gente escuta é aquele homem que, tipo assim, a mulher foi tão filha da puta... Foi tão chata quanto ele em alguns relacionamentos passados. E aí ele difama a mulher, que é aqueles...
Famosos
adjetivos
homens,
que a gente escuta sobre mulheres, sim, né? Tipo, que ela não vale nada... Que ela é
fica
isso.
Fica com todo mundo.
É, não, fica com todo mundo menos com você, né?
É.
Exatamente.
É isso, fica com todo mundo menos com você.
Eu acho que assim, né? A gente já tá vivendo num mundo que isso já tá bem mais pra baixo, sabe? No meu ponto de vista, eu acho que a mulher já conquistou o lugar dela e tá cada vez mais conquistando e ela tem que conquistar. Eu acho que ela não tem que só, tipo assim, ser... submissa ao homem. Nada a ver. Fala assim que a mulher tem que ser... Tem que, tipo, o homem tem que ser o chefe da casa. Não. A mulher tem que ser independente. Tem que se cuidar. Tem que se amar primeiramente. Não é verdade? A mulher tem que se sentir do jeito que ela quiser.
Tem uma letra da música da Isa que fala assim, ó, eu sei do meu valor e a cotação é dólar. Top, né?
Sim.
Então, cara,
então a mulher, ela tem que pôr isso na cabeça. Que nós mulheres, né? A gente tem que pôr isso na cabeça, que a gente tem que estar bem com a gente.
Como você falou no negócio do decote, a coisa do seu namorado.
Sim.
Pô, você vê como que isso já é um relacionamento saudável, que ambas as partes, sabe?
Se apoiam.
Se apoiam, entendeu? E outra, o que eu vejo, na minha opinião, ele não importa com a roupa em si, ele importa com a tua felicidade.
Com certeza.
Não é verdade? Então isso já é um ponto...
Né, amor?
Ele já me viu,
né?
Assim, bem acabada, gente. Daquelas maneiras que a gente pensa assim, será que ele vai voltar no dia seguinte?
Chega a princesa e daqui a pouco sai a Fiona.
Bancada.
Brincadeira à parte, gente.
Eu tinha visto uma frase hoje, só que agora ela não tá muito na minha cabeça, assim. Que era quando a pessoa, tipo, deixa de ter a felicidade dela... É que é o amor, né, que a pessoa sente. Ela, tipo, ela deixou de ter aquilo pra fazer a felicidade pro outro.
Viver pro outro.
Sim, falam que o amor, esse é o amor, né?
Eu acho que o amor é uma troca. Na minha opinião, o amor é uma troca. Se você tá com a pessoa ali e você pretende ter algo a mais com a pessoa, que, sei lá, não falo já imaginar logo dois filhos e um cachorro, não. Mas se você tá com a pessoa, o mínimo que você espera é que a pessoa vai... Te dar carinho, te respeitar, com ou sem mais gente por perto. Então, quando isso não acontece, de certa forma frustra a mulher quando a mulher já cria sentimentos, né?
Gente, a gente acabou de receber um aviso aqui da Júlia. Ela tá falando que tem homens assistindo a live. Pra vocês comentarem aí como que é a relação de vocês. Por favor, gente.
Isso.
Comentem aí, contem a história de vocês.
Voltamos.
Tá, voltando aqui ao assunto, desculpa o corte, é aquela velha história, né? Quando a gente tá junto com uma pessoa, um dia a gente tem que dar 60% e a pessoa 40%. Nem todo dia a gente consegue dar o melhor de nós.
Exatamente.
Daí vem o outro e agrega.
Exatamente.
Eu acho que um relacionamento é isso. Mas é muito complicado também, porque é situações e situações.
Situações.
Como que
entendeu?
Eu acho que é um ponto bom que a gente ia fazer, é o que a Ju falou, que... É tudo negociável, não é verdade? Vamos supor, se você faz uma coisa que não agrada o seu parceiro. Pô, vamos sentar, vamos bater um papo, vamos discutir e resolver. Não fazer uma briga em si. Mas trazer uma solução para aquilo, que não adianta. E realmente, tem que ser assim mesmo. A gente tem que resolver... Opa, perdão. Temos que resolver esses conflitos na maneira melhor possível, mais saudável. A gente tem que ter esse diálogo e outras, nada mais. Ah, se você não vai poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Não, vamos entrar num diálogo. Vamos posicionar. Ó, se fazer esse fazer tal coisa, vai ocasionar tal coisa. Você acha legal? Não. É sim, trabalhar ambos os lados.
Eu também sou da opinião que eu acho que todo mundo, independente de ser um relacionamento, ter um relacionamento ou não, acho que a gente deveria se cuidar psicologicamente. Então, todo mundo, pra mim, deveria, com condições, né, ou até mesmo sem, porque hoje a gente tem programas aí com psicólogos de graça, mas acho que todo mundo tinha que passar por psicólogo, tratar os seus medos, seus traumas, porque ninguém é responsável por o que você passou anteriormente. Então, o relacionamento tóxico que eu passei anteriormente não pode me impedir de tentar um novo. E quando eu me envolver com outra pessoa, eu não posso trazer os meus medos, os meus traumas e jogar pra frente, porque a pessoa nova não tem culpa.
Será que no caso deles, será que esse cara não trouxe isso de lá? Pra, tipo assim, de um relacionamento atrás, pra esse relacionamento que ele está?
Então, talvez não tenha sido nem de um relacionamento amoroso. Passado, talvez tenha sido criação.
Criação,
né? Ele cresceu com isso, ele viu o pai dele fazendo situações parecidas com a mãe dele, e pra ele é normal.
É,
e tá tudo bem você ver uma coisa e achar normal. Só que você tem que aceitar que, assim, que você tem que se desconstruir. A gente tá, assim, a gente convive o tempo todo, então a gente tá aberto à desconstrução o tempo inteiro.
Sim.
Então, a partir do momento que a gente entende que isso não é certo, que isso não é legal, que a gente tá fazendo mal pro outro, é o momento da gente pedir ajuda.
Sim.
E a gente falar, pô, eu tô sendo tóxico.
Exato.
Tipo, pergunta, mô, eu tô sendo tóxica? Tipo...
Tem um diálogo entre os casais.
Um relacionamento tem que ser aberto.
Geralmente,
porque se você não é amiga da pessoa que você se relaciona, você é amiga de quem?
Exatamente. E querendo ou não, quando você se relaciona com uma pessoa... o seu mundo não pode ser aquela pessoa. Você tem que ter os seus contatos, seus amigos, sair junto, sair sozinho. Ele ou ela tem que estar incluído.
Incluso.
Enfim, tem que estar no meio. Ser amigo também dos seus amigos.
Um tem que agregar o outro.
Agregar o outro. Sim. Porque senão, o que, que acontece? Um vai querer a exclusividade do outro, ambos vão perder seus ciclos de amigos e... Aí se não der certo.
É aquela velha história do meme, né? A minha amiga voltou depois que terminou com o namorado. Não falou mais comigo, ficou um ano e meio sem falar comigo e agora que terminou.
Sacanagem.
Voltou
não,
a falar comigo. Gente,
não,
é errado.
É o cúmulo.
Mas
não,
assim,
não.
Eu nunca julguei ninguém por isso, mas eu acho engraçado.
Será que
eu
já
acho...
não aconteceu?
Eu acho muito engraçado os memes, de verdade. Mas assim, é triste. É uma situação chata. É aquele ditado, né? O melhor relacionamento que você pode ter é com você mesmo.
Exatamente.
O autoconhecimento é tudo.
Sim.
Se você auto se conhece pra saber até que ponto você chegaria em um relacionamento, por exemplo, eu me autoconheço pra saber que eu não ficaria num relacionamento que eu apanhasse.
Nossa.
Eu também.
Não ficaria num relacionamento que alguém limitasse minhas roupas. Não ficaria.
Não ficaria.
Também não.
Não ficaria.
Que alguém gritasse comigo. Gente,
não
aceitaria. Mas isso também é de criação.
É de criação.
Obrigada, mãe.
Só pra ficar assistindo. Beijo, mãe. Obrigada.
Sim, beijo, mãe.
Gente, os homens que estão na live aí, não tem nenhuma pergunta, o pessoal da
tem
live.
Tem alguma pergunta aí, Ju?
Tá? Não.
Ainda não tem pergunta,
não,
gente? Então bora fazer pergunta que tá
bora
super
bora fazer
legal,
pergunta,
mano.
Que daqui a pouco é a nossa convidada especial, galera.
Se preparem.
Se prepara.
Vai esclarecendo as dúvidas.
Vai esclarecer tudo que...
Lembrando, vamos ressaltar que a nossa convidada especial, ela
tem uma pergunta aí.
Tem uma pergunta? Vamos olhar aqui.
Você
tá, colocou em qual?
Tem, Rebeca.
Não vamos citar nomes.
Não, ela tá na live.
Ela tá na live?
Nossa, gente, até assustei.
O amor está nos pequenos detalhes?
Você quer escutar a opinião minha, assim, que não é nada profissional? Ou você quer esperar a nossa convidada especial? Responde aí, Rebeca. Vamos descobrir.
Enquanto...
Alguém quer ir falando alguma coisa sobre isso?
Eu acho que sim. Bom, eu quero...
Vamos comentar
sobre.
A nossa convidada...
Convidada, já ficou com essa pergunta aí, né?
Ok.
Vira aqui.
Tá, vamos lá.
Eu acho que sim, o amor, ele tá nas pequenas coisas, nos pequenos gestos.
Eu acho.
E acho que um dos gestos mais lindos e pequenos que a gente pode ver é aquela questão, tipo, você tá bem? Tá tudo bem hoje? Aconteceu alguma coisa? Quer conversar? São coisas que não vai doer. E que se a gente recebendo isso, nossa,
já muda
1000%, 1000%. Porque, na maioria das vezes, nós mulheres, pelo menos, você Sim. vai me dar a razão, a gente quer ter esse sentimento.
De cuidado.
De cuidado, sentir que a gente está sendo cuidado.
Eu gosto bastante.
Não,
assim,
né?
Como eu tive um relacionamento tóxico antes, o que aconteceu? Foi uma mudança drástica. Eu conheci meu namorado durante um relacionamento tóxico que eu estava vivendo. Foi muito triste na época, mas foi muito bom. Sou muito grata, entendeu? Por todos os aprendizados que eu tive. Uma das coisas que me incomodava muito no começo era a atenção que eu recebia. Porque eu tava tão acostumada a não ter atenção, de sempre ter que ficar procurando, que depois de um tempo, quando eu conheci meu namorado e ele me deu toda a atenção do mundo, eu ficava chamando ele de chato, falava assim, gente, esse menino não tem nada pra fazer. Ele ficou o dia inteiro mandando mensagem. Gente, eu reclamei dele pra minha mãe, tipo assim, um mês antes de eu apresentar ele pra ela. quando ele foi conhecer minha mãe, minha mãe já achava que ele era chato, porque eu falava que ele era chato, mas ele não era chato. Ele tava dando a atenção e o cuidado que eu merecia, só que eu não entendi porque antes eu tava num relacionamento tóxico.
Ressaltando que o seu apelido dele é o quê?
Fofinho!
É por isso que a gente nunca deve julgar o livro pela capa.
Só ele mandou assim, verdade.
Olha lá, ele tá na live. Oi, fofinho! Só que é o seguinte, eu acho assim, como a Rebeca tinha falado, mas também não tem que ser ambas as partes?
Ambas as partes.
Tanto a mulher, né? Teu, perguntar como você tá, como o homem também, não é verdade? Então, sim. Que eu acho que sim.
Concordaram?
Que bom. Ah, boa. Então, eu acho que que realmente faz sentido você... Nossa, você pintou a unha. Nossa, que linda que ficou você ressaltar a mulher. Nossa, você cortou o corte de cabelo, ficou legal. Nossa, que lindo. Temos que ter isso, tem que ter esse cuidado.
Igual você falou, reciprocidade.
Reciprocidade, é simples. Eu acho que para um relacionamento dar certo, tem que ser isso. Tem que ser recíproco um para o outro.
Exatamente.
Não adianta só um lado batalhar e o outro não.
Exatamente. Tanto que,
realmente,
se um lado é demais, o outro é de menos, não dá certo.
Não dá certo.
Sim, mas homem é um pouco mais complicado, né? Por exemplo, você não vai dar o mesmo tipo de carinho que você daria numa namorada na frente de todo mundo. Tipo, que você daria num namorado. Por exemplo, a gente tá numa praça pública. Meu namorado fica fazendo um carinho no meu cabelo. Fala, ai, bebê, te amo.
Não, verdade, gente.
É um exemplo. Ele faz isso? Faz. Muito obrigado. Mas, se eu fazer isso com ele, ele vai se sentir muito envergonhado. Assim, não tô falando especificamente dele, porque ele ia adorar. Porque ele adora atenção.
Eu também, eu acho. Eu gosto de
atenção. Entendeu? Mas tem casos que o homem se incomoda.
Sim,
mas eu acho que, assim, a atenção que a gente tem que dar pra eles é mais, como que eu vou te falar?
Limitada.
Não limitada. Eu acho que é mais dentro de casa, eu diria. Tipo assim, mas a gente não, tipo, mostra tanto, tipo,
a nossa
físico.
Intimidade, as coisas assim pra fora. Eu acho que faz sentido. Só que eu acho, na minha opinião, que o casal tem que se conhecer.
Sim.
Saber o limite da outra pessoa. Tipo, igual a vergonha. Não vou chegar em você e fazer um carinho em você na frente de todo mundo, sendo que você não gosta. Então, é saber os limites dessas pessoas, então entender.
Uhum.
Eu, no meu ponto de vista. Mas eu gosto de receber carinho onde que eu tiver, né? Fala, chama de cuticute, fazer aquelas coisinhas, né? Viu, Rebeca? Fica bem... Tenta aí, viu? Você tá na live.
Já vai pegando umas dicas.
Não, com certeza. Você vai pegando... Gente... O que a gente vai fazer agora? Será que a gente já chama ela?
Ai, olha, geral...
E aí, pessoal, vocês querem conhecer a nossa convidada? O que vocês acham aí, hein? Então...
Tem alguém falou alguma coisa.
Aí.
Geral, lá onde eu trabalho, tá assistindo, hein?
Quando que um homem se sente em um relacionamento abusivo? No ponto de vista de vocês. Então,
nossa.
Vini, não esqueçam a câmera, por favor. Ai, tá bom, desculpa, Vivian. Gente, desculpa. Faz o seguinte, Vini, a gente vai guardar essa resposta para nossa convidada especial.
Porque
essa daí foi bem
puxada.
Queria a resposta da convidada não e de vocês também. Vixe, gente, ele quer a gente, a da gente também.
A gente pode responder junto, né? Podemos responder junto.
Quando que um homem se sente em um relacionamento abusivo? Nossa. Quando? Assim, eu acho na limitação. Por exemplo, meu namorado, ele ama jogar bola. Entre eu e jogar bola, ele prefere jogar bola.
Mas você aceita isso?
Eu aceito, porque é a paixão dele. Uhum, entendeu? Entendi. Do mesmo jeito que eu amo minhas coisas. Bom, eu amo me maquiar, eu amo vir pra faculdade. Se ele me tirasse isso, a gente não estaria num relacionamento.
Eu acho assim, bom, eu vou expor uma situação aqui e vocês vejam que você vai entender. Quando você entra num relacionamento, você tem que saber aonde você está. Porque você já tá namorando, então você tem que se posicionar. E aonde você vai, se cabe você ir nesse lugar ou não. Não é verdade? Não adianta nada. Eu tô namorando, eu tô noivo. No meu caso, eu tô noivo. Eu não vou numa balada sozinha. Não tem nenhum cabimento, entendeu? Então é saber aonde você está, entendeu? E ela não limitar. Vamos supor, eu vou jogar bola. Igual uma namorada dela disse, vai jogar bola. Não tem nenhum mal, certo? Vai jogar bola. Mas aí a partir do momento que, no meu ponto de vista, a mulher, não, você não vai. Você não vai porque isso não tem mais esse convívio. Ela tá te sufocando. Então você tá vivendo a vida dela pra você. Esse eu acho que é o ponto básico. Mas deixa a pessoa especial falar com vocês. Vamos chamar ela, gente.
Vamos chamar ela.
Coloca a câmera.
Chama ela que ela vem.
Então, a gente vai estar chamando agora a Karen Araújo. Ela é uma profissional que trabalha na área já há muito tempo, já ajudou muitos pacientes. E pode vir, Karen Araújo.
Maravilhosa, você maravilhosa!
Bom, eu não vou arriscar porque eu tô nervosa.
Gaguejando.
Calma.
Júlia sabe Libras, Júlia.
Júlia.
Só sei meu nome,
só
gente.
Só sei meu nome.
Bora
ó,
lá,
o
então,
signo. Tá o signo não, o símbolo. Ó. Oh! É, isso aí. Vamos lá, focar na Karen. Tá pegando aí, cara?
Tá. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer. Karen. Ju, valeu pela confiança, pelo convite.
Eu que agradeço.
Imaginei que, tipo, quando ela perguntou, quer participar do trabalho, eu ia mandar um áudio e tá ótimo, né? Estou eu aqui.
Só que não.
Só que...
Pensou errado.
Pensei
A gente
errado.
Não sabe brincar.
Não é?
A gente não brinca em serviço.
Fora lá, então.
Vamos lá. Quem que vai começar?
Pode começar?
Pode.
Ah, tá. Tá bom, então vamos lá, ó. Perguntaram aqui, como identificar que estou em um relacionamento abusivo?
Tá, vamos lá. Se a gente pegar a questão da lei da Maria da Penha e a questão de algumas entrelinhas de relacionamento, a gente pode pegar um relacionamento de abuso patrimonial, social, de físico mesmo, né, e o emocional. A violência, né, a agressividade, de fato, ela é vista, né? Ela é sentida, ela não é tão subjetiva como a emocional ou mesmo a social. Então, quanto fica difícil para aquela pessoa chegar em um momento e falar, poxa, de fato, eu estou num relacionamento abusivo. Porque a agressividade, óbvio, é ali, né? Chega um patamar do nosso relacionamento que, de fato, acontece, dependendo daquele relacionamento tóxico, abusivo. Mas e a pessoa, como que ela verifica, como ela analisa o seu emocional e o seu social, né? Então, bora lá. Aquilo muito legal que vocês falaram, das restrições, né? Começar a questionar. Como que eu era antes deste relacionamento? Como era a minha relação com os meus amigos? Como era a relação com os meus familiares? Ah, igual do vestido que ela falou. Poxa, eu sempre gostei de usar esse tipo de vestido. Que legal que ele me deu o vestido. E se ele não desse?
Só aproximar que eu não sei se estou testando.
Será que é essa questão? E questionar mesmo, né? Ah, eu gosto de vir na faculdade. Esse relacionamento me proporciona isso? Ou ele acaba delimitando, eu não posso. Então, de fato, verificar os seus pensamentos, os seus comportamentos e os seus sentimentos, né?
Sim.
O que é real, o que não é. E questionar, se começar a se questionar mesmo, né? Porque o relacionamento nada mais que abusivo é ele. O xingamento, a agressividade, as limitações, o que eu não posso, né? E foi muito engraçado que vocês comentaram naquele ciclo vicioso, né? A pessoa depois se desculpa, depois quer voltar. E a gente acredita que o príncipe, ele vai, de fato, melhorar. Será mesmo que ele vai melhorar? Né? Posso até falar alguma coisa que talvez seja polêmica, mas a gente está pensando no abusado e o abusador. E essa pessoa que, de fato... Até, desculpa se eu entrar nessa linha, mas assim, é um abusador. O que, que ele passou na trajetória, na vivência dele, para ele fazer isso com o outro? E o abusado, né? A pessoa. Por que, que ela aceita? Por que ela quer estar naquele relacionamento?
Acho que isso entra no que a Fê, o que a Fê trouxe, a questão da experiência com a família, né? A criação.
Exato.
Né? Esse, o abusador... Por que ele se tornou um abusador? Talvez Sim. tenha sido a vivência. Viu o pai fazer isso com a mãe, viu o tio com a tia, enfim.
O avô,
e assim vai.
Até porque, antigamente, isso era normal, né?
Sim, era.
Você mandar na roupa da sua esposa, você falar onde ela vai ou deixa de ir.
Uhum.
Para os antigos, isso é comum.
Exatamente. E assim, as nossas vivências, nossas primeiras vivências, de fato, elas delimitam o que nós somos aqui, né? Qual que é a nossa visão do mundo, qual é a nossa visão do eu e qual é a visão do outro, certo? Então, poxa, acho que nós estávamos conversando ali sobre qual que é a imagem de um relacionamento, né? Foram escolhas dos nossos pais, foram escolhas dos nossos... avós, aquele tipo de relacionamento. E agora? O mundo totalmente modificou, né? Você pode pegar uma família, hoje a família não é mais composta pelo pai, pela mãe, pelo filho.
Sim.
A família é composta por um vô, ou pelo padrasto, ou enfim.
Eu mesmo fui criada pela minha mãe. Fui criada pela minha mãe, com o auxílio da minha avó de longe e o meu vô daqui. Mas a maioria da parte eu morei em São Paulo. Então, eu vim pra cá, eu já tinha 8 anos de idade. Então, eu já era bem grandinha. Meu pai voltou, eu tinha 2, 3 anos. Então, eu fui criada pela minha mãe, com babá e ela trabalhando e lutando pra poder me dar uma vida melhor, entendeu? Então, hoje, se eu sou tudo que eu sou, não é por uma família completa, mas sim pela minha mãe, que era os dois.
Mas você concorda que é completa na sua vivência?
Sim, na minha, ela só preciso dela, não preciso de mais ninguém, não.
Pronto.
Manda um beijo pra ela.
Manda
também.
Beijo pra mãe.
Beijo, mãe.
Também quero mandar pra minha, beijo.
Acho que ela tá nessa daqui.
Então, um beijo pra mãe da Júlia.
Vívia também, ela chama.
Vívia.
Né? Então, assim, temos umas referências dentro das nossas vidas e essas referências trazem tudo isso para nós. Ok, mas e aí? Vocês precisam ter a mesma escolha que os seus pais, que os seus avós? O mundo totalmente mudou.
É, no meu... É,
agora a psicóloga joga a pergunta para vocês.
Ah, que maravilha, né? A gente... entendi. Bom, eu vejo, graças a Deus, a relação do meu pai e da minha mãe... é boa, né? Só que tem alguns pontos que eu vejo que eu penso, eu não quero uma
repetir.
Pessoa aqui que faça isso,
uhum.
entendeu? Então, eu tô, por isso que eu acho que minha mãe até brinca, fala que eu vou acabar ficando sozinha. Mas não vou. Mas é que eu quero aquela pessoa que vai me respeitar.
Okay.
Entendeu? Que o respeito, ele é mútuo, né?
Até que eu acho que isso é o mínimo, né?
É o mínimo,
é o
respeito
mínimo
é o mínimo.
Pra se ter.
E é isso que eu ia perguntar pra vocês, né? Qual que é o mínimo dentro de uma relação? Qual
acho
que é o mínimo pra começar uma relação? Legal que ela comentou, ela falou assim, não vou aceitar alguém que me agride. Ok, esse é o mínimo dela. Quando ela chegar a ter um relacionamento assim, é ela identificar... E
ela
não abrir
limite,
mão
né?
do que ela...
Não aconteça não, gente.
Exato.
Não dá pra conviver com homem, não dá.
Esse também é o meu mínimo.
Sim, quero
sim.
Né?
Casar com esse, não vou ficar com mais ninguém.
Só um só. Nada de Fábio Júnior por aqui.
Gretchen. A nova Gretchen.
Bora lá,
pra próxima. Tem uma pergunta aqui que é um pouco
falei.
Ai, já até sei que a Camille vai perguntar.
Eu falei.
Camille.
É sorte, é sorte,
é sorte.
Ai, eu destruí uma lapela da faculdade.
Você acha que a pornografia, ela afeta o psicológico do homem a ponto de acabar afetando os relacionamentos sociais e afetivos? Tá, vamos lá. É, a pornografia... Que se a gente pensar, engraçado que a gente pega o homem como Cristo, né? Nunca a gente,
sim,
nunca a mulher que pode ser que ela seja culpada em algo, né? Que a gente fala da masculinidade. É cultural isso. É. Mas enfim, tá. O homem tem aquela questão de ter a sua posição dentro de uma família, dentro da sociedade. Hoje as mulheres estão mais tranquilas no sentido de chegar uma, né?
Sim.
No outro, paquerar. E o homem, né, sempre teve, não, eu que tenho que tomar atitude, eu sou o dono da casa, etc. E aí, lá na adolescência, como que eu vou fazer? Qual que é a curiosidade? Vou assistir uns vídeos, né? E vem aquela questão. Eu tava lendo uma reportagem que, em média, 20% da população nos Estados Unidos, homem, eles têm essa curiosidade de imediato. E aí nós vamos crescendo, tal, e aí sim, a pornografia, ela pode virar uma patologia, ela pode virar um vício, né, como o álcool, a droga, sim, de fato, ela afeta o relacionamento. Por quê? Porque ali ele tá tendo um... O que, que ele está procurando naquela pornografia? Por que, que aquela questão virou um vício? Será que é um medo, uma fobia, uma angústia, uma falta, né? E aí, às vezes, a pornografia dentro do relacionamento, ela pode ser um segredo. A mulher, talvez ela não saiba.
Não saiba, não faço
não
ideia.
Saiba. E se ela ver aquilo como uma traição?
O que acontece hoje em dia,
tem mulher que não aceita.
Antes tinha as revistas, agora tem os vídeos.
Sim,
isso é muito fácil, né? Então, sim, vira, é um vício, né? Acaba sendo uma doença, uma patologia de fato. E também tem a questão da confiança. E se nós pensarmos que nós estamos assistindo aquele vídeo, qual que é o objeto de cobiça?
A mulher.
E o que, que a mulher espera num relacionamento? Ou mesmo na cama, ou mesmo com o sexo? Os homens é visual, né? O homem,
sim,
é visual, mulher é tato. Ela quer o carinho, ela quer a atenção, ela quer o amor. E aquele filme, ele acaba desconfigurando tudo isso.
Sim, completamente.
Né? Então, sim, afeto.
É o que eu acho, né? Porque
vocês acham
que
afeta?
É.
Vocês aceitariam um relacionamento?
Não sei se tem uma opinião formada sobre isso.
Ela jogando a pergunta pra gente de volta.
Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Mas eu não veria, se isso acontecesse comigo, no caso, eu não veria a pornografia como uma traição. Mas que tudo que é demais é ruim. Então, assim, tem casal que usa dos vídeos pra apimentar a relação, tipo...
É verdade,
né?
É uma opção.
Como exemplo, como, sei lá... Então, não tem, no bom, não tem. Opinião formada
não tem
sobre
bom,
isso.
É meio difícil, né?
É difícil ter uma opinião formada sobre o assunto, realmente.
Olha, a próxima pergunta é se você acredita que a maioria dos relacionamentos atuais são abusivos hoje em dia.
Vocês acreditam?
Eu acredito.
Sim.
Por quê?
Eu acredito porque hoje em dia, bom, a gente tem que tomar cuidado com o achismo, né? Porque é meio complicado. Mas hoje em dia a gente vê mais casos de homem que bate na mulher. Tem várias reportagens na TV falando sobre o feminicídio.
Sim.
Sobre...
É algo que cresce.
Cresce
diariamente,
demais.
Diariamente, cresce muito.
Eu fico até assustada às vezes, porque eu não lembro, se bem que, né, a gente tinha outros olhos, mas quando eu era criança, eu não lembro de ver tanto caso de homem que mata, que bate em mulher, do que a gente tá vendo agora. Então... É bem complicado.
É um dos índices maior de morte hoje em dia, né?
Sim.
Sim.
Sobre a questão do bom relacionamento, eu trabalhei com uma pessoa que ela sempre falava assim pra mim, Ju, quando a pessoa não te dá o devido valor, não adianta continuar, porque é só ladeira abaixo. Então, acho que cabe até mesmo nisso.
É o mínimo.
É, porque isso, eu acho que é o mínimo.
Vira um desgaste, né?
Um desgaste.
Sim, o mínimo que você merece é ser valorizada numa relação. Não tem por que você continuar empurrando aquilo com a psicóloga.
Vamos virar pra você de volta.
Pegando o gancho da Ju, talvez sempre existiu essa questão da agressão também aqui. Sempre existiu. Mas hoje poxa, nós estamos aqui falando para diversas pessoas. Antigamente não tinha isso, né? E se a gente pegar, também os relacionamentos estão diferentes. Hoje tem uma flexibilidade. Não sei se vocês viram esses dias uma reportagem que... Ai, um artista tá tentando casar com duas pessoas? Alguma coisa especial?
Ah, eu vi falar, mas não sei te dizer quem é necessariamente.
É, né? Então, assim, é um novo modelo de relacionamento.
Poligamia, certo.
Então, tem culturas que aceitam
que aceita,
também.
Tem culturas que é mais, até mais do que dois, né? Um parém.
É uma beleza.
Olha, como que faz pra organizar? Se uma mulher dá trabalho, imagine cinco.
Pergunta pro Catra.
É. Não tem como mais, amiga.
Não tem como.
Reza que a gente responde.
Dá uma ligada.
Ligadinha lá então, Catra. Você pode responder uma perguntinha?
Assim, nessas culturas eu já ouvi dizer que o homem tem que dar as mesmas coisas que ele dá pra uma, ele tem que dar pra todas, igualmente.
Então ele tem que ser rico, né?
Tem que ser rico?
Com certeza.
Não pode morar na mesma casa da mulher. Tá. Não pode. Tem que ter as mesmas condições de vida e ele tem que cuidar de todas. Inclusive, o tempo dele tem que ser dividido igualmente.
A novela que tá passando agora na Globo, como que chama? Gente?
Ah, um Lugar ao Sol.
Não.
É a das nove que você tá falando ou a Pantanal?
Ai, estranho.
Sei lá, gente, é muita novela.
Bom, eu acho que dá tempo pra mais uma.
Falta a última pergunta.
Só a última pergunta pra encerrar. De fato, nos contos de fada, o final é feliz. Mas esse final feliz dos contos de fadas, ele é... um final, assim, saudável, é o esperado?
Realista.
Realista, que a gente espera.
E vocês esperam? É que final feliz na relacionamento de vocês?
Nossa. Eu espero que quando encontrar a pessoa certa, meu final seja feliz, porque
espero
eu quero casar.
Espero que não
casar.
Tenha um final, né?
Final feliz.
Eu, por exemplo, estou num relacionamento, eu espero não ter, assim, um final. Eu espero continuar como está. A gente vive, bom, pelo menos eu acho... Vou descobrir aí depois o relacionamento saudável.
Ah, acho, né? Que quando você casa, tem que ser pra vida toda. Não desmerecendo quem teve, porque a partir do momento que aquele lugar não cabe mais você, você tem que procurar outra pessoa, não ter medo de se jogar. Mas eu tenho comigo que eu não quero casar mais do que duas
vezes. Ser uma Gretchen da vida.
Ser uma Gretchen, entendeu?
Mas talvez o segundo casamento, talvez é uma consequência, não deu certo, né?
Sim,
e talvez
sim.
Era um relacionamento e de fato a pessoa percebeu que ela tinha que sair daquilo. Pronto.
Eu,
né?
Acho que a consequência de felizes para sempre poderia ser também que mesmo que se o relacionamento acabasse entre as duas pessoas, que continuasse o respeito. Eu acho que isso seria o sentido de felizes para sempre. Porque
isso
não é porque
importante.
Vocês não estão mais juntos que vocês não precisam se respeitar, se gostar, conseguir ter um convívio. Então, acho que seria o sentido de felizes para sempre. Porque vocês se respeitam para sempre e respeitam o que vocês tiveram. Então, eu acho que é muito legal.
E no conto de fadas, a gente vai pensar do homem que vem com o cavalo branco, etc.
Vai rodando aqui.
E não, talvez o meu final não seja esse, né? Talvez tenha um relacionamento que não quero ter filhos, um relacionamento que eu quero, um relacionamento aberto, né?
Sim.
Então, o que é ser feliz? A dica, gente, se pergunta. A partir do momento que eu vi que eu estou abrindo mão de algumas coisas que eu amava, que eu gostava, é difícil, recua. Pergunta para um amigo... Pergunta para um familiar,
como
sabe?
Era, né?
Como eu era? O que eu gostava, né? É muito complicado, mas assim... E lógico, e não vou vender o meu peixe, não, mas assim... Procure terapia.
Se quiser, depois eu passo o recado, galera.
Nesse sentido, e recado. Pensem qual que é o mínimo de vocês e o que é felicidade.
Eu só queria reformular uma coisa, que já recebi uma mensagem aqui. Eu não critiquei a questão do segundo casamento.
Imagino, gente.
Não critiquei.
Não, gente. Não,
até
não,
porque
não.
Conheço pessoas que tá no segundo casamento. Acho que a partir do momento que o lugar não te cabe mais, você tem que procurar ser feliz de novo. A vida não pode acabar ali. Eu trouxe pro meu achismo, eu, Júlia, quando eu conheci uma pessoa, eu quero que seja aquela pessoa pro resto da vida. Mas se a partir do momento eu ver que as atitudes dela não está mais me agradando e
você
aquele
lugar... Você não cabe mais naquele lugar.
Não me cabe mais ali, é claro que eu vou...
Vai ter que ir.
Vou, vou ter que ir.
E
entendeu?
Se a pessoa tá num outro relacionamento, que bacana.
Que bacana.
Ela foi ela foi corajosa de enfrentar aquilo. Porque nós não sabemos o que a outra pessoa passou.
Exatamente.
Exato.
Então, bora lá.
Bora,
né?
Lá.
Bora lá. Vamos ser felizes.
Olha. Ai, olha, a gente, do jeito que tá indo aqui, a gente ficaria 2, 3, 4
Sim,
horas.
Com certeza. Sem dúvida.
Professor, dá 10 pra essas crianças, por favor.
Professor.
Olha, lembra da gente, hein?
É, vamos chamar o pessoal?
Nosso pessoal.
O grupo todo.
Pessoal. Olha. Oi.
Pode.
Claro que pode.
Não, só que abaixa aí. Não.
É, porque se você pegar, acho que vai fazer um barulhão.
Isso.
Ah, tá. Então, pessoal, esse foi...
Opa. Não, não pode.
Deixa pra lá, gente.
Agarra um pouquinho mais aí.
Tá. Então, pessoal, esse foi nosso primeiro podcast.
De muitos, hein?
Espero que todo Exato. Mundo tenha gostado. É, se alguém tiver alguma ideia, algum tema que quiser mandar pra gente, pra gravar novos podcasts, tá? Sobre conversa, pode ter alguma dúvida também. Espero que a Karen Araújo tenha tirado algumas dúvidas, esclarecido também. E muito obrigado. Alguém tem
obrigado algum? Pelas 10 pessoas, ó, 12 pessoas que assistiram o podcast novo no Instagram.
Obrigada,
obrigada,
obrigada em Libras.
Obrigada
em Libras. Obrigada em Libras. Tem uma
Como
uma
que é, Jesus?
Obrigada. Obrigada.
Sigam a gente no Instagram.
17, hein? Obrigado pelas 17 pessoas no Instagram.
Ei, Marcel, hein? Dá nota, hein, Marcel?
Nota 10.
Nota 10, Jesus!